Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom?
Oi, Carlos, tudo bem?
Tudo. E de volta aqui também, Lucas Eliel. E aí, Lucas, tudo bom?
Tudo bom, Carlos? Prazer em estar de volta com vocês.
Prazer é nosso. A gente convidou o Lucas pra gente falar hoje de música e um pouco de música jovem. Como só o Lucas é jovem aqui, a gente vai aproveitar os conhecimentos musicais do Lucas e juntar com os conhecimentos de velhos, meu e do Márcio. A gente vai falar de... Nosso gancho, na real, é o Rock in Rio, mas a gente vai falar de festivais de música, assim, o que vale, o que, que não vale, onde é bom de ver, se é bom de ver lá ou se é bom de ver no conforto do sofá e por aí vai. Então, Mari, por favor, suba a trilha e vambora. Vamos lá, então. Como eu disse, a gente vai pegar como gancho o Rock in Rio, que tá rolando aí, já começou na semana passada, foram 3 dias de show, e a gente tá gravando na quinta-feira, dia 8, tá? O festival recomeça hoje à noite e vai até o próximo domingo, são mais 4 dias de show, no total vão ser 7 dias, né? Essa é a conta fácil para quem é de humanas, mais que isso já complica. A gente quer discutir um pouco aqui, acho que vale a gente discutir um pouco o Rock in Rio, mas também um pouco os festivais de música no geral, assim, o que eles mudaram em relação... O próprio Rock in Rio, o que mudou em relação ao que era antes e tal. Mas eu quero começar perguntando algo que me vem à cabeça toda vez que eu vejo um festival desses. Pra gente talvez seja uma pergunta um pouco mais fácil, porque a gente tá longe e também porque os ingressos são caros e acaba muito rápido, né? O que talvez já responda uma outra questão que a gente pode ter mais adiante, que é o seguinte. E eu vou começar perguntando pro Lucas, que ainda tem coluna e lombar. Lucas, onde é que é o melhor lugar para se ver um show? Num festival de música? No próprio festival ou no conforto da sua casa pela TV?
Ah, eu acho que é bastante relativa essa questão, porque eu acho que o show, o festival, ele traz disso, essa proximidade com os artistas, de poder acompanhar e de participar desse evento, que acaba sendo histórico diversas vezes. Então, eu acho que vale a pena ir mais no show, mas também depende de várias questões, né? O Rock in Rio, a gente pode ver que é toda uma função para assistir o show e as pessoas, a questão das filas, as pessoas chegam muito cedo e as pessoas brigam umas com as outras para pegar lugar. Então, eu acho que vale a pena ir no show, mas é uma coisa a ser pensada. Eu quero ter a oportunidade ainda de ir no Rock in Rio ou de ir no Lollapalooza, mas tem que ser uma coisa bem planejada assim na minha vida, porque embora eu seja jovem ainda, acho que eu não sou mais tão jovenzinho ainda assim.
Deixa eu perguntar pra vocês dois, quem tiver a resposta, eu não sei se é lenda ou se não é lenda. É verdade que as Beliebers, no caso as fãs de Justin Bieber, usaram fraldas para não perder o lugar na frente do palco? Isso é sacanagem de internet ou rolou esse papo? Quer dizer, rolar esse papo rolou. Era sacanagem ou alguém em tese confirma isso? Não sei se vocês sabem.
É, eu vi mais realmente os comentários das pessoas dizendo que elas estavam realmente usando fraldas. Eu não vi, assim, alguma coisa thread de alguma pessoa mais séria, digamos isso, assim. Né? É, eu não vi. Mas eu não duvido que isso aconteça, porque já ouvi falar dessa medida em alguns outros shows, assim, uma tática, né, pra não perder o lugar, pra não ir no banheiro. Porque tem muita briga lá, realmente. As pessoas brigam muito pros lugares.
Márcio, vai de fralda.
Não é. É, essa tática não é nova, assim, não é exclusiva das Beliebers. Acho que é uma tática já praticada pra quem não quer perder lugar em shows muito disputados. O pessoal vai e leva não só a fralda, né, mas os mantimentos necessários pra ficar no lugar estratégico e não sair dali o tempo que for necessário até o final da apresentação. Não é exatamente algo tão inovador assim, né? Só é extremo, né? Mas, enfim...
Bem extremo.
Cada um.
Tu prefere ver em casa ou se tu tivesse grana e tempo, preferiria ver em loco? Eu digo Rock in Rio, mas vale... vamos pegar um outro festival que teve há um pouco tempo atrás que o pessoal falava que era o... Putz, que era só os dinossauros, que era o Paul, o...
Bob Dylan, aquele lá no... Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Assim, Tem, e esse aí eu acho que era um festival mais fácil de tu assistir, porque eram três
esse,
shows, né?
Esse talvez parte do público fosse de fralda sem opção.
Sem opção, mesmo no meio do público. Esse show era mais fácil, porque eram três bandas, uma depois da outra, então não ia requerer muita locomoção, assim, né? Para as pessoas que forem assistir, a não ser se tu fosse beber, ir ao banheiro, né? Passear pelo local. Agora, esses grandes festivais agora, Coachella, Lollapalooza, Rock in Rio, que tu tem trocentos palcos, várias atrações, e se tu for para assistir o show, porque tem duas coisas, né? Quem vai pela música, né? E quem vai pelo happening, né? Pela função toda e vai lá só para fazer uma festa, né? E a música é só um acessório, só uma trilha sonora que tá de fundo ali e tu vai para outras coisas, para circular, para passear, para namorar, enfim, certo? Inúmeras coisas que tu pode fazer num espetáculo desses e a música ser só, embora seja a razão do festival, a música pode ser só um acessório e às vezes acaba sendo um acessório para quem vai num evento desses aí. Se tu for para assistir a música, para assistir os shows, tem que no mínimo fazer um planejamento, né? Do que tu quer assistir, em quais palcos. E aí, a partir dali, te direcionar, porque senão tu vai perder, tu não consegue acompanhar de tudo que tu gosta e até para fazer um planejamento de alimentação, banheiro, bebida, etc. Que, né, que o show, tua banda vai fechar o show, tu vai passar, sei lá, bebendo água ou cerveja desde o momento que tu entra até o horário do show e a banda é a que fecha, né? Tu vai chegar lá, tu não vai conseguir ver o show, porque tu vai estar ou indo no banheiro de 10 em 10 minutos, ou vai estar já para lá de Bagdá. Então, tem que requer um tipo de conhecimento e know-how para te poder aproveitar o máximo que tu puder, porque tu não consegue acompanhar tudo que tem ali, porque tudo se tornou muito mega, né? E até a estrutura é muito grande ali para te percorrer tudo que tem dentro desses locais é recambra para o físico enorme, né? Mesmo para quem é jovem. Imagina para quem já tem uma certa idade. E na questão pessoal, que tu me perguntou o que eu prefiro, eu sempre gostei muito mais de ver o show de uma banda só do que em festival. No festival nunca foi muito a minha praia, independente da minha idade. Embora já tenha ido a alguns festivais, eu sempre gostei, porque eu acho que quando é o show da banda, é uma coisa muito mais específica e tu acaba vendo o show que a banda normalmente quer dar,
E é o
né?
público da banda.
É o público da banda. Por exemplo, eu fui num Hollywood Rock que teve aquele 98 no Rio que tinha um show dos Stones e do Bob Dylan. É, o Bob Dylan abria para os Stones. Tipo, na apresentação do Bob Dylan, em alguns momentos vaiaram o Bob Dylan, porque a maior parte do público estava ali para ver os Stones. Assim. Então, tem esses descompassos assim que acontecem em alguns momentos assim, e que acaba ficando, né, fora do timing do show e do clima do ambiente, etc. Não é o clima daquele show assim. Então, mas de qualquer forma, esses festivais são a grande oportunidade que países mais periféricos, que nem o nosso, que tem de ver grandes bandas, né? Porque tu só consegue trazer uma banda do porte dessas que tocam no Rock in Rio, tu vai fechar um pacote para trazer pro Rock in Rio e depois o cara vai esticar para tocar em São Paulo, para tocar na Argentina, para tocar no Chile, para tocar na Colômbia, né? Senão tu não traz. E às vezes o Rock in Rio ou o Lollapalooza ou sei lá qual outro festival que tu tem aí vai ser o grande chamariz para tu conseguir trazer bandas desse quilate, senão tu não traz. Então, às vezes é um. Não vou dizer que é um mal necessário, porque tem muita gente que gosta de ir nesse, né, tipo de evento, mas às vezes é o que paga as contas, é o que consegue trazer. É o que a minha bronca, o que a gente pode discutir depois, é a repetição, né? E é o conservadorismo desses lineups.
Eu penso assim, eu acho que eu concordo que o festival, acho que um pouco que vocês dois falaram assim, ele passa da questão só da música, tem toda a função em si ali, o pessoal vai para curtir, ainda mais que geralmente é o pessoal mais novo, né? É meio que uma senhora festa de, sei lá, 12 horas. Para além disso, e hoje em dia tem várias atividades, né? A gente vê no Rock in Rio, a galera na tirolesa, aí tem um. Não sei se esse ano tem, mas outro ano tinha um prédio enorme de games, aí tem um outro prédio enorme de não sei o que lá. Então, assim, e assim vai. Para além disso, eu acho legal, porque tem muitas coisas, eu falo de ver na TV, mas tem muitas coisas que não passam na TV. Tem muitas bandas menores que não passam na TV. E eu acho que é legal tu descobrir essas bandas assim. Lá fora, acho que tem mais até essa cultura de pega assim, o line-up do Glastonbury lá, e tem trocentas bandas, assim, as que vão tocar no palco principal são seis ou sete, né? Mas também tem outra parada, que assim, se tu for para um festival para ver uma banda menor, menos conhecida, talvez tu não vá pagar a Babilônia, que é o ingresso, para ver essas bandas, né? A Babilônia do ingresso é das bandas grandes. Então, tem essa compensação de ter a relação custo-benefício, assim. E o quanto tu quer ver uma banda. Às vezes, tu pode gostar de uma banda só, mas a saída é o festival. Sei lá, quem mora... Vamos pegar o nosso exemplo. Se pegar as fãs do Justin Bieber, cara. Ainda mais que agora cancelou os shows, né? Fica mais fácil de falar. A única chance é indo no festival. Não vai ter um show do Justin Bieber só em Porto Alegre. Não vai rolar. Sabe? Se vier um outro show... Esses outros shows maiores esse ano, até vários já vieram, né? Hoje tem o Guns, já vem. O Coldplay, que toca no sábado, também já vem. Mas enfim, Dua Lipa, que fecha o festival, não vem a Porto Alegre. Ou pelo menos até hoje não venho, né? Então tem essa questão das oportunidades, assim, daquilo que tu vê. Para além disso, o line-up, né, que o Márcio falou, assim, ele é meio que... Cara, são mesmo que as mesmas bandas do Rock in Rio, assim, guardadas as devidas proporções com o glorioso Planeta Atlântida, né? É que o Planeta Atlântida são atrações muito menores, mas também são meio que as mesmas sempre. No caso do Planeta, até tem uma desculpa, porque, né, são artistas brasileiros e... Se bem que, na real, mudei minha opinião no meio do caminho, tem trocentos artistas brasileiros que poderiam estar e não estão. Mas aí também, não sei se não tem uma parada de gravadora no meio da história, assim. Agora, o Rock in Rio, acho que ele sempre joga seguro, assim, cara. Não é um festival para trazer bandas novas que estão em ascensão, assim. É sempre uma galera meio consagrada já. O Guns, um Rock in Rio, sim, um Rock in Rio não toca. O Iron Maiden, se não toca em todos os Rock in Rio, toca em quase todos. Fiquei surpreso que não tem Maroon 5 dessa vez, ou ninguém cancelou para o Maroon 5 ocupar o espaço, porque também tem uma turminha de sempre, assim. Os artistas brasileiros também quase sempre são os mesmos, assim. Dessa vez até não tem Ivete Sangalo, que pra mim é surpreendente. Ou tem, né? Não olhei direito. Talvez tenha, eu tô falando bobagem aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nesse ano, o Rock in Rio, essa edição do Rock in Rio, talvez tenha perdido a chance. É que eu não sei também, né? Porque a gente fala, e na real esses festivais eles são programados com muito mais antecedência. Mas eu acho que nesse ano, o Rock in Rio... talvez tenha perdido a chance de pelo menos uma noite encerrar com uma artista brasileira, e aí eu já coloco de novo o Lucas na história aqui, que acho que pode falar melhor que eu e o Márcio. Esse ano a Anitta tinha bala na agulha para fechar a noite no palco maior, não tinha, Lucas?
Sim, eu acredito também. Acho que ela está bastante em evidência. É difícil falar da Anitta e não falar de evidência. Ela sempre está em evidência, mas acredito que...
Mas esse ano mais,
esse, né, ano mais, porque ela realmente conseguiu se projetar a um nível internacional muito mais significativo. Se apresentou no VMA, conseguiu emplacar, envolver lá na Billboard, né? Conseguiu emplacar um Spotify mundial. Então, eu acredito que ela tinha a bala na agulha. Agora, se isso não aconteceu, eu acredito que deva ser alguma coisa relativa à gravadora ou agenda.
É como eu tava falando, é política. Muito programado antes. Ah, mas política teve os Racionais e o Emicida, né?
Mas o impacto da Anitta é bem maior, né? Não, são mais políticos, mas não, o impacto da Anitta é maior.
O que eu acho que talvez complique um pouco é tu trazer uma atração de fora, que em tese os caras se acham sempre maiores, muitas vezes são, mas muitas vezes não são. Vamos pegar um exemplo da Dua Lipa, sei lá, tá? Vai explicar pra Dua Lipa que ela não vai ser o maior show da noite, que ela vai fazer o show de abertura da Anitta. Talvez para a equipe da Dua Lipa, ou que fosse, sei lá, Jessie G, ou qualquer outra dessas artistas pop agora, Demi Lovato, que ela vai tocar antes da Anitta e que quem vai fechar é a Anitta. Também não sei como é que é esse convencimento, né? Se não tem um pouco de... Vamos lá, um termo um pouco feio, mas não tem um pouco de acadelamento da organização de botar os brasileiros um pouco antes, né?
A Dua Lipa eu até concordo, que não tem como não fechar a noite, né? Porque é uma popstar em evidência, uma evidência grande, tão grande quanto a Anitta.
Tá maior.
A Demi Lovato. Não, maior. É. Maior do que a Anitta. A Demi Lovato, acho que não, né? A Demi Lovato hoje, pelo menos aqui no Brasil, me parece que poderia abrir pra Anitta, né? E não, a gente não teria nenhuma, pelo menos...
Sim, mas é justamente
parte do
o meu
público,
ponto,
nenhuma
assim,
crise nesse sentido.
Vai assim. Ter um show da Camila Cabello. Camila Cabello pode abrir pra Anitta.
Pode, aqui pode. E gente, se a gente não for cancelado pelos fãs da Camila Cabello, que são um pouco maiores que os da Demi Lovato aqui agora. Mas não sei se tem muitos ouvindo o nosso programa. Mas eu acho que daí, é como eu te falei, assim, talvez seja questão de agenda, talvez seja questão política, talvez seja questão de fechamento de show. Não sei se tinha vaga para ela. Eu não vi todos os lineups, todos os fechamentos, assim. E como isso foi fechado muito antes, talvez esse lineup tenha sido fechado bem antes dessa explosão da Anitta, né? Então, isso não tenha ficado.
Ainda mais com a pandemia, eu claro, acho que isso está sendo programado desde antes, né?
É. Talvez pro próximo Rock in Rio isso já seja um pouco mais marcante.
Quem mais vocês acham que tá na cena atual, assim, e tornaria o festival. E não vem, assim, sei lá, seria uma puta atração. Nem vamos falar, assim, de, sei lá, Beyoncé, Lady Gaga, mas quem mais, assim?
A minha bronca com Rock in Rio, na verdade, tá? É a falta de criatividade, não só em relação a artistas novos. Eu entendo a ideia do Rock in Rio ser um festival mais de artistas confirmados e que não queira arriscar muito e que a ideia é realmente pegar pessoal mais consagrado e que as pessoas estão acostumadas, né? Não vai trazer aqui, sei lá, uma banda que seja despontando, começando a despontar, ou tu não vai botar, sei lá, não uma banda nova, mas sei lá, Strokes que fechou aí o festival passado ali, mas que seja, sei lá, Strokes da nova geração aí, que eu nem sei quem é. Tem várias bandas novas que eu ouço, mas não sei qual delas hoje representaria o Strokes, assim. Que tu insista nos Metallica da vida, nos Iron Maiden da vida. Mas por que que tu não insiste em bandas desse porte e que visitam menos o Brasil, sabe? E que teriam um apelo semelhante. Essa é a minha bronca. O Rock in Rio já fez isso anteriormente, né? Ele já trouxe, sei lá, o Neil Young em 2001. Já trouxe o Bruce Springsteen lá em 2011, 12, sei lá. O próprio AC/DC seria uma banda pra falar da Noite do Metal ali, né? Que seria...
Que não um vem tanto, né?
Bastante parecido com Metallica, com Iron Maiden, que é uma banda que quase não vem, sabe? Veio uma vez pro Brasil, eu acho, duas vezes.
Ao contrário do Iron Maiden, que tá todo ano.
Que
aí,
tá todo ano, né? Então, tu traria um frescor pro festival, mesmo trazendo bandas mais antigas, mais consagradas, que pegaria um público, pegaria esse público antigo, que tem a minha idade, um público mais antigo que o meu, e pegaria um público novo. E isso vale para outras bandas também, de outros gêneros, né? Se pegar bandas mais pop, assim. Então, tu não precisa fazer sempre o Maroon 5, né? Ou sempre o Coldplay. Tem outras bandas nessa seara que tu nunca trouxe, que tu pode batalhar um pouco mais, né? Talvez seja aquele negócio, como tu já tem os caminhos das gravadoras ali, tu já tem o caminho do agenciamento, é mais fácil tu chegar naquele cara do que tu tentar, né, ir por outro lado. Talvez seja, né, seja mais essa, mais por essa jogada propriamente dita do que necessariamente...
Eu acho que tem aquilo que tu falou antes de bater com as turnês, né?
É, tem a questão de bater com a turnê, mas, sei lá, tá meio que todo mundo fazendo turnê agora, né, que acabou a pandemia, tá quase todo mundo ou saindo ou quase saindo em turnê. Sim. Então, o Justin Bieber não tá fazendo turnê, né, o Justin Bieber tá...
Abriu uma exceção da turnê.
Abriu a exceção da exceção, abriu e fechou, né, e só não cancelou essa também, porque eu acho que a multa era muito grande, porque a ideia dele era não ter tocado.
Lucas, diz aí pra gente mais do mundo pop, assim, quem seriam bons nomes pra vir aí fora do óbvio aí?
Ah, eu acho que um bom nome aqui no Brasil, nessa onda mais pop, eu acho que seria Billie Eilish, que tem um público muito grande aqui no Brasil.
Parece que ela vem pro Lola ano que vem, né?
Isso. Eu acho que ela seria uma boa adição, assim, pro Rock in Rio, porque ela mobiliza muita gente aqui no país mesmo. E ela tem todo um show, assim, muito único, a voz dela é diferente. Acho que ela seria uma ótima adição, assim. E um outro ponto, assim, que eu ressalto em relação a essa questão dos lineups é que, para mim, tem algumas questões que, para mim, fica difícil de entender, assim. Por exemplo, para mim, fica difícil de entender a Rita Ora no palco Mundo, agora no Rock in Rio. E aí, o Viola Vini, por exemplo, que, claro, deu... Não tem aquele mesmo impacto de antes agora, nesse momento, mas que movimentou muito.
Mas ela... Eu também achei isso bizarro. Eu achei isso bizarro, mas nesse caso, pelo menos a explicação que eles deram é que a confirmação da Avril Lavigne foi depois. Então, quando ela finalmente confirmou, já estava fechada o line-up do palco principal, e aí acabou sobrando só o outro. Deixa eu
fazer... Avril Lavigne e Green Day, né? Os caras... Enfim.
1990, é o mesmo Rock in Rio de 1990. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que talvez o Lucas pode me responder melhor do que o Márcio. Porque eu tava olhando assim os nomes em evidência aqui nas paradas e tal. É, o Harry Styles, eu não sei se vem, acho que. Mas é que acho que seria meio proporcional ao Justin Bieber, talvez. Mas enfim, acho também que seria um bom nome nesse sentido, assim. Agora, o...
Harry Styles podia cuspir no Kawhi Raymond, sei lá, alguma coisa assim, né?
Ele negou que cuspiu no Chris Pine, né? O BTS seria um show pro Rock in Rio?
Boa!
Porque assim, é um negócio...
Qualquer banda de K-pop, o BTS, Blackpink, a Twice, qualquer uma dessas bandas um pouco maiores de K-pop... Aí.
Isso nunca teve no Rock in Rio, né, se eu tiver enganado.
Nunca teve, mas é óbvio, os caras não pensam fora dessa caixinha aí.
Mas antes isso seria um movimento arriscado. Hoje em dia, e é por isso que eu recorro ao Lucas, eu não acompanho tanto o mundo pop, assim. Mas acho que hoje o BTS nem seria um risco, é jogar seguro, né?
Não.
Eu acho que depende daqui a pouco do que eles querem se prender com a imagem do próprio Rock in Rio. Porque o BTS, ele move uma legião de pessoas, mas ele é muito ligado à performance, mais de dança. Então, não sei se daqui a pouco eles querem manter essa questão mais da voz... Mas o fato é que se chamasse um BTS seria uma ótima no sentido de mobilizar ali o público, porque tem muito fã do BTS no Brasil, assim, eu acho que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Eles
o ingresso ia acabar em 10 minutos, né?
Em 10 minutos, assim, eles mobilizam muita gente. E eu acho que seria uma adição interessante para realmente se desprender um pouco dessa mesmice. E aí, Deus o livre, se fosse no palco Sunset, já tem que ser um...
Não, você fecharia a noite, né? Tu falou da questão pra gente já encaminhar outra questão também, que é a questão musical em si, né? Tu falou que é mais importante, talvez eles foquem mais na voz do que na apresentação musical, né? E duas coisas que me chamaram a atenção. Assim,
a gente já teve New Kids on the Block no Rock in Rio, né?
O show do...
Backstreet Boys, eu não me lembro.
Ah, em algum desses foi, se não foi, foi no Hollywood Rock. O show do Justin, eu não sei se ele veio completo... Eu não sei se tinha dançarinas no show dele, porque aqui, na verdade, era só ele. Achei engraçado, por exemplo, o show do Post Malone no sábado passado, que era só ele, literalmente só ele. Não tinha banda, não tinha nem um DJ ali fazendo as bases, era só ele. E aí, nos dois shows, me chamaram a atenção um negócio. E não é uma crítica, porque eu acho que quer dizer, não é uma crítica voltada só aos dois. Porque acho que é um negócio mais difundido, assim, pelo menos no mundo pop, assim. O rock eu até vejo um pouco menos. Que é, assim, para não chamar de playback, vamos dizer que tem uma voz de apoio, uma base pré-gravada de apoio. O Justin Bieber cantava, tu via que em determinadas músicas ele estava cantando, mas em determinadas músicas ele cantava o refrão, ele baixava o microfone e a voz continuava a mesma voz. Mas acho que é um negócio comum, ou estou enganado?
É comum, é bem comum. É difícil hoje os artistas que não acabam utilizando esse recurso. Eu acredito que muito tem a ver com a saúde da voz. Então eles fazem shows, participam de eventos como esses. E eu acho que eles tentam o máximo resguardar a voz. A gente teve agora o caso recente do The Weeknd, que durante um show perdeu a voz.
Sim.
Daí ele ficou triste, falou que... fazer um outro show, porque o The Weeknd é um cara que eu acredito que não utiliza muito esse recurso da base, e foi um cara que perdeu a voz. Então, é muito comum isso, tu assiste qualquer show, e às vezes, assim, nem de festival, é show de comemorações, de celebrações, tipo VMA, tu vai notar que isso é frequente, em qualquer evento, tu vê que a base tá ali, sempre presente. Tem cantores que tem muita essa coisa performática do pop, de dança junto.
A voz não oscila, né, Márcio?
Muito engraçado, tem uma história do vocalista do Black Rose, o Chris Robinson, que logo que eles começaram a fazer sucesso e começaram a fazer shows com bandas maiores, assim, e daí ele contou que ele deu uma entrevista dizendo que ele se surpreendeu quando ele chegava lá e as bandas descobriu que boa parte das bandas usavam base pré-gravadas, né, nos shows, assim, não só tocava, não tinha muita coisa que era base pré-gravada, ele começou a falar isso, assim, nas entrevistas que ele dava, até que num dos shows de uma dessas bandas, que ele não citou o nome, chamou ele para um canto e disse, mas vem cá, meu, vai continuar abrindo o jogo, assim, deu uma chamada nele que era justamente para não abrir isso, que vocês estão falando do Justin Bieber, né? Mas que não é só do Justin Bieber, mas é que de todas as bandas, que não só todos os sons são feitos ali em cima do palco. Muitos deles são feitos na mesa de som.
Tem uma parada, tem um programa que era muito famoso, eu não sei se ainda existe na Inglaterra, que era o Top of the Pops, né? Que era as bandas iam lá, tipo, era o trampolim perfeito, assim. Todo mundo que estourou ali do Britpop, desde sempre na Inglaterra, era o Top of the Pops, era o programa deles, assim. E era um playback podrão, assim, que tipo, era a música do disco tocando, assim. E aí tem, esse vídeo tem no YouTube, é só botar lá, Oasis Top of the Pops. Os caras resolveram sacanear, cara. Tipo, aí era assim, era como se o baterista fosse o vocalista. Eles trocaram todos de papel, assim. Era o baterista imitando como se fosse o vocalista era o guitarrista era o baixista era o baterista, sabe? Virou uma atiração de sarro. O Nirvana também fez isso uma vez, que o Kurt Cobain começou a avacalhar. A música era toda gravada e também ele começou a avacalhar. Ele cantou, acho que Smells Like Teen Spirit, como se fosse o, sei lá, o Jim Morrison, assim. E era tiração de sarro mesmo, assim. Mas vamos lá, para encerrar então, porque nosso tempo tá acabando aqui, pelo menos desse primeiro bloco, quero ver com vocês, assim, de todos esses festivais que tem aqui no Brasil. Eu sei que vai ter um novo, né, que é o tal do The Town, eu não sei ainda qual é a vibe. Tem o Lola, o Rock in Rio, qual que vocês preferem?
Eu acho que eu prefiro o Rock in Rio mesmo. Rock in Rio, porque ambos são caros. Se tu for, tu vai desembolsar uma boa grana. Mas eu acho que o Rock in Rio te traz um custo-benefício melhor. E falando em caos, caos vai ver isso também no Lollapalooza. Então, eu realmente acho que o Rock in Rio é uma oportunidade de fazer com que as pessoas conheçam outros artistas, seja lá no show ou seja em casa. Uhum. Às vezes as pessoas conhecem, por exemplo, artistas que já são conhecidos, mas elas não escutam muito. Então, por exemplo, eu tava nas minhas redes sociais, uma amiga minha postou assim, conheço o Demi Lovato, escuto não, mas vou estar aqui comentando. Então,
sim. Márcio, saudades do Free Jazz Festival?
Free Jazz Festival.
O Free Jazz trouxe Jamiroquai para Porto Alegre, cara.
Pois é, tinha uns shows legais. Acho que o B.B. King veio pelo Free Jazz, né? Se eu não me engano. Uhum. Ou não. Não sei, eu vi o B.B. King no Dado Beer. Não me lembro se foi pelo Free Jazz ou não. Cara, se tivesse que escolher, sou obrigado mesmo? Arma na cabeça? Eu acho que eu iria no Lollapalooza, assim, dos dois. O Rock in Rio não me dá nenhuma vontade de assistir, nem vendo pela TV, assim, com essas bandas que estão por aí, assim. O único show que talvez eu dê uma olhada seja na Dua Lipa pela novidade, assim, mas não vou ver o show todo, obviamente, ver um pedaço. O resto, assim, nada assim, me motiva a assistir alguma coisa. Então o Lollapalooza às vezes traz algumas bandas novas que estão em evidência lá fora, assim, que, né, de outra forma não chegariam aqui. Então é o único festival, assim, que ainda traz, tem algum frescor, assim, embora, como digo, traga os Strokes da vida, que é uma banda de 200 anos atrás, que faz tempo que não traz nada de novo, assim, mas mesmo assim, alguma coisa surge ali. Mas ainda acho que falta um festival realmente interessante aqui, que faça valer a pena, assim. Por enquanto, são shows pontuais, assim, que surgem, e que nos motivam, vale a pena ir, assim. E é como tu falou, assim, ficar 12 horas no lugar para ver uma banda que vai tocar ali no, sei lá, meio da noite, é muita força de vontade para qualquer idade, assim.
Agora,
então, para quem gosta de música, o festival às vezes não é exatamente o melhor lugar, assim.
Eu lembrei, não sei se ainda tem, o Márcio que é mais do metal pode me dizer, é uma época tinha o glorioso Monsters of Rock.
Não tem, pelo menos aqui no Brasil não. Tem alguns festivais de metal lá fora.
A gente tá falando.
Teve aqui em São Paulo algumas vezes.
A gente fala aqui do Lola, do Rock in Rio, assim, mas tem. Porque a gente tá falando mais do universo rock pop, né? Agora, tem outros que. Por exemplo, sei lá, essa galera do sertanejo. Cada 15 dias tem um dia inteiro dos caras tocando, e aí aqui mesmo em Porto Alegre já teve, e acho que final de ano tem de novo, mas aí é outra, outro estilo musical, assim, e aí só com artistas brasileiros, né? Eles não... A Taylor Swift, né? Taylor Swift era outro bom nome, né? A gente tava pensando ali em termos de... Só que são nomes caros, né? A gente fala de bons nomes, é... tipo, ah, Beyoncé era um bom nome, né? Mas Rock in Rio tem que entregar.
Não sou eu que tô pagando, né? Eu tô aqui só elencando, né?
Exatamente,
entendeu?
É.
Né? O momento que eu tiver que desembolsar e trazer alguém, aí eu te contrato tu, né, cara?
É, uma coisa só que me só para encerrar, assim, eu também acho que, na verdade, eu acho legal tanto o Rock in Rio quanto o Lola, para mim meio que indifere, assim, são propostas diferentes que eu acho que tem coisas boas nos dois. Tem um negócio que não é que me incomode um pouco, acho que é principalmente no Rock in Rio, que traz muitas bandas, cara. É muito pouco espaço, para não dizer nenhum espaço, para coisas latinas, cara. Até um tempo atrás, passaria um pouco, porque não é uma coisa muito bombada. Cara, de uns tempos para cá, é bastante bombado, cara. Tipo, a música latina cresceu muito nos últimos anos, sabe? Eu não tô dizendo de pegar uma banda de rock da Argentina, mas tipo, se tu pegar o cara do Despacito, não, agora o cara que tava no filme lá do Brad Pitt que a gente viu outro dia, que a gente falou aqui do Trem Bala, o... Putz, como é que é o nome do cara? Que a gente...
Foi nessa cabine.
Não, foi sim, no filme do Brad Pitt, o cara que é o...
Eu não fui na cabine, cara.
Viu do filme do Brad Pitt?
Do Brad Pitt foi tu, Henrique.
É, tá, mas enfim, é o Bad Bunny, agora eu lembrei aqui. Bad Bunny.
Sim, o Bad Bunny é uma...
Tipo, o cara tá muito estourado. O cara do Despacito tava muito estourado. Tem bandas colombianas, bandas...
Mas aí é aquele...
O Bomba Estéreo é muito a fuder, sabe? Tem várias bandas legais da América Latina que os caras poderiam trazer. Nem que fosse, eu não tô dizendo pra fechar o palco mundo,
aí
mas
é um,
pra botar no,
aí é um,
no palco Sunset e tal.
Aí é um pouco o negócio que a gente... Essa coisa das escolhas conversadoras, assim, que a gente conversou, né? Que é de tu não trazer bandas de K-pop, né? E aí se estende um pouco ao Lollapalooza também, né? Que tu tem um monte de banda africana e banda árabe com bastante sucesso lá fora e que não vem pra cá. Tem bandas islandesas, o Sigur Rós, por exemplo, nunca tocou aqui, que eu me lembro. Se tocou foi há muito tempo atrás. A própria Björk quase não vem. Tem bandas alemãs muito legais que também não vêm pra cá. Tipo, com exceção do Rammstein, aquela vez que abriu pra quem? Acho que foi pro Metallica. Acho que foi. Não, abriu pra alguma banda, pro Metallica, porque... Então, assim, bandas fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, é muito difícil pipocar para esses pagos aqui. E é um pouco isso, assim, de não ter essa abertura. E não é nem questão de trazer só a banda, né? Tu pode jogar no meio de um palco um pouco menor, assim, trazer
claro,
um Timari Wen da vida, um Sugar Ross da vida, uma banda latina dessas, assim. E aí testando para ver o quanto funciona e o quanto não. Mas daí é a falta de tu querer explorar um pouco. Talvez a grana não compensa, né? Talvez essa banda... custe um pouco mais e pro que tu for, o tamanho do público que tu vai expor ela não vale a pena.
Pode ser.
O que é uma pena, porque nos limita um pouco mais.
Certo. Bom, a gente então encerra por aqui essa discussão musical e vai para as nossas dicas da semana, então. Vamos lá, então. Dicas da semana. Lucas, começa.
Minha dica da semana vai para quem, assim como eu, está interessado em mergulhar nesse mundo de fantasia agora das séries. Depois de House of the Dragon, Anéis do Poder, eu indico a primeira temporada de A Roda do Tempo, que não é uma temporada nova, uma temporada que estreou em novembro do ano passado, mas para quem gosta desse universo de fantasia... Eu acho que é mais uma boa adicionar. A série conta a história de 5 jovens que vivem num mundo mágico, e um deles é um dragão milenar que vai destruir ou salvar o mundo. É uma série muito bem feita, com efeitos bem legais, na maior parte do tempo, e acho que é bem interessante o pessoal acompanhar. Tem no Prime Video.
Pois é, perguntar é do Prime, né? Ela tá na primeira, ela tá na segunda temporada já, porque eu acho que eu li, posso estar enganado, eu vi que ela foi renovada pra terceira? Segunda?
É, ela já já estreou a primeira temporada, né? A segunda temporada.
Mas ela foi renovada. Eu não sei se só para segunda ou para terceira também. Mas então tá, Roda da Fortuna, Prime Video. Vou eu antes do Márcio aqui. Eu vou dar uma dica. Eu geralmente falo de cinema e de séries. Vou mudar um pouco meu foco hoje. Vou falar de literatura. Um pouco. Sou suspeito para falar porque sou amigo do autor. A minha dica dessa semana é Tinta Branca. O primeiro livro do Alexandre Eliatti, que é jornalista, trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, trabalhou no Sul, trabalhou no Globo Esporte, companheiro aí de coberturas de Grêmio e Inter. Agora ele tá em São Paulo e esse é o primeiro livro dele, é uma história que se passa no Rio Grande do Sul, numa cidade da Serra que se chama Nova Colombo, né? E é uma história bastante atual. Ponto de partida é o fato de um imigrante haitiano ser amarrado num poste nessa cidade da Serra. E bom, só por essa sinopse vocês já têm uma ideia sobre os temas que trata o livro. E eu lendo, eu via isso se transformar em filme, assim. É de fato muito bom, assim. Então essa é a minha dica. Tinta Branca, do Alexandre Eliatti. Márcio, vai lá, Márcio vai fazer uma dica um pouco maior hoje, porque era pra gente um filme pra gente discutir, mas nem eu, nem o Henrique conseguimos ir na cabine, então o Márcio vai fazer uma dica extended, mas sem spoilers. Vai lá.
Tentar me segurar um pouco nos spoilers, então. A dica é o filme que tá estreando, acho que nesta quinta-feira mesmo, dia que a gente tá gravando. É o filme Man, que tem um subtítulo em português, que é As Faces do Medo. Subtítulo bem impactante. É um filme que ele é dirigido pelo Alex Garland, que foi o cara que fez o Ex Machina e o Aniquilação. Aniquilação que tá no Netflix. Se eu não me engano, o Ex Machina, eu não me lembro onde é que tá agora. Esses filmes ficam dançando entre as plataformas, eu não consigo acompanhar onde é que eles estão, assim. Só que, assim, ao contrário desses dois filmes, que eram mais ficção científica, assim, né, uma coisa mais distópica e tal, o Man é uma obra de terror, né? Ele é o filme produzido pelo aquele estúdio A24, que fez Hereditário, A Bruxa, Midsommar, e é no mesmo estilo de terror, assim, mesmo clima, mesmo feeling de filme, assim, desses outros três, assim, né? E só que, assim, é um filme que trata basicamente de misoginia, né? A personagem principal, que é a Harper, que ela é vivida pela Jessie Buckley, ela sofre um grande trauma logo no começo do filme com a morte do companheiro dela, e eu não vou dizer muito mais sobre isso porque isso se desenrola ao longo da trama. E com esse trauma ela busca se refugiar numa casa de campo dos sonhos no interior da Inglaterra. E essa frase dos sonhos que ela acaba usando para descrever o local para uma amiga numa conversa de via Zoom, assim, né, enquanto ela está lá, acaba se tornando muito importante depois ao longo do filme, assim. E o trauma pelo qual ela passou vai sendo explorado aos poucos, assim, ele vai se abrindo e vai se conectando com o resto da trama da história. Depois de chegar na casa do campo, ela é recepcionada por um caseiro, né, um cara meio estranho, né, e depois, ao sair uma caminhada, ela começa a ser stalkeada por um desconhecido. A partir daí, as diversas camadas de misoginia, dominação e abuso começam a se revelar entre os moradores lá da localidade, do lugar onde ela resolveu passar as férias, ou passar um período de descanso, assim. E todos os personagens masculinos do local, e quase todos os personagens que aparecem no filme, com exceção da amiga dela, eu acho, e de uma policial, quase todos os personagens são masculinos, são interpretados pelo mesmo ator, que é o Rory Kinnear. Então, são os mesmos homens, né? Só que em formas e posições sociais diferentes, assim. Isso dá o tom do filme. tirando essa questão mais da trama e da narrativa, assim, o filme faz um uso muito, muito forte da cor, em especial do vermelho e do verde, que dá um tom mais onírico e para tudo que se desenrola na tela. Assim. E especialmente no final, que daí é onde o filme dá uma ruptura com o que estava acontecendo até agora, porque o filme vai crescendo numa crescente de suspense do que está acontecendo, do que vai acontecer, de como é que a história vai se desenrolar, e chega no final e dá uma guinada, né, que é onde tudo se transforma num pesadelo violento, numa ruptura. E, enfim, e daí a coisa fica meio bizarra e meio estranha, né? E aí é onde talvez muitas pessoas meio que se desconectem da história. Assim. A história meio que dá uma guinada quase de 180 graus. E daí tu começa a questionar se o que está acontecendo é o que é verdade ou o que é a sanidade da personagem que se foi pro espaço em virtude de tudo que aconteceu de abuso e de, enfim, do que ela vivenciou tanto no relacionamento quanto nos acontecimentos desde que ela chegou ali. Sem spoiler, é mais ou menos isso que eu consigo dar do filme para vocês, assim. Mas é um filme, para quem gosta dos filmes de terror da A24, é um filme bem interessante, assim, bem legal, mas é um filme que vai gerar reações bem diferentes. Muitos vão gostar muito, outros vão achar, especialmente por essa virada no final, assim.
É,
que meio que destoa do resto.
Muito bom.
É, né? Meio que dá uma destoada, assim, em relação ao que vinha sendo montado.
Certo. Tu falou dos dois filmes, eu lembrei também, tem uma série que eu gosto muito, eu vi esse ano até, tá no Star Plus do Garland, é a Devs, D-E-V-S, que é dos desenvolvedores, também, mas é total ficção, assim, uma parada...
É.
Vamos usar uma frase ali de uns 4, 5 anos atrás, é muito Black Mirror, ela é total Black Mirror, mas ela é um episódio do Black Mirror de, sei lá, 10 episódios, uma história do Black Mirror em 10 episódios, mas é muito boa. É o cara que ele, não vou lembrar o nome agora, o ator que faz o cara do bigode lá no Parks and Recreation, mas é que ele faz um papel sério e tal, mas enfim. Dica complementar aí, Debs. Então tá, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a presença do Lucas. Volto sempre, Lucas.
Muito obrigado.
Os microfones estão abertos. Agradecendo também a edição da Mariana Neck. A gente volta então na semana que vem. Um abraço e até mais.